Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
E o assunto é saúde e bem-estar nesta manhã de quinta-feira, que converso com muito prazer, mais uma vez com a Carla Camargo, da Estetics Corpus, que fica na rua Bento Gonçalves, subida para o Hospital Cristo Redentor. Contatos já, anunciando aqui pelo 996-74-2494. E o assunto de hoje com ela, muito legal, gostei aqui, mitos na alimentação, entre eles aqui o sal, o glúten, ovos, leite e azeite e muito mais. Carla, bom dia, bem-vinda.
Bom dia.
Tudo
obrigada,
bem contigo?
Tudo certo.
Muitos mitos em relação à alimentação? Existe mesmo?
Hoje em dia, sim, né? O pessoal com essa função aí. Eu vou falar de forma bem. Não vou usar termos técnicos, tá? Então, assim, o pessoal hoje quer emagrecer, né? Muito fácil, quer usar tudo muito saudável. E aí acaba que o ovo faz mal, o leite faz mal, o glúten faz mal, tudo faz mal, né? O sal é ruim, tem que usar o sal rosa, o sal do Himalaia. Então, assim, tem coisas que a gente tá complicando demais, eu acho, né? E eu acho que devem ser esclarecidas. Porque torna muito mais fácil a gente seguir uma alimentação correta, né? Então, eu vim hoje com alguns alimentos, assim, que eu acho que são bem importantes, que o pessoal tá querendo tirar muito da alimentação, porque acha que faz mal, né? E, na verdade, vai fazer mal se tu tem algum problema muito relacionado a isso, a esse consumo, né? Eu vou começar falando do ovo, então. O ovo agora já, vamos dizer assim, que caiu por terra, aquela questão de que o ovo faz muito mal, de que o ovo aumenta muito o colesterol. Isso já, né... Temos várias pesquisas de muitos anos de que isso não acontece, claro, se consumido de maneira correta. Você não vai fazer hoje um omelete com 4 ovos e vai achar que é tudo muito saudável, né? A gema do ovo, sim, tem colesterol, né? E a gente tem que evitar o consumo exagerado. Mas pode ser consumido diariamente, né? Sem problemas. Se você não tem um colesterol alterado, se não tem nenhum problema de gordura no fígado, bem tranquilo, de 2 a 3 ovos por dia. Só não usá-los todas na mesma refeição, né? E ele é muito bom porque é um dos alimentos mais completos que a gente tem hoje, né? Ele só não tem vitamina C, mas ele auxilia muito na prevenção de muitas doenças se consumido diariamente, pelo número e pelo nível de vitaminas e minerais que ele contém. Então, é um alimento que as pessoas ainda têm dúvida, né? Mas ele é muito importante na alimentação, vale muito a pena consumi-lo diariamente. Não frito imerso na gordura, né? Frito numa frigideira, com um pouquinho de óleo, de azeite, de manteiga ou de banha, só para não grudar, vamos dizer assim. Ele já vai ter um sabor diferenciado, né? E vai ficar gostoso e vai ficar muito mais saudável.
Bom, temos sal, glúten, que mais?
Leite, então. Vamos ao leite. Claro que para quem tem intolerância à lactose, né, ou alergia à proteína do leite, ele vai ter que ser restrito, ele não vai poder ser consumido, né? Aí muita gente também fala da gordura do leite. Ah, porque o leite integral é muito gordo. Ele vai me prejudicar, nas doenças cardiovasculares, ou eu vou engordar por isso. Eu oriento como nutricionista, se você tem um peso acima e quer diminuir o consumo, pode diminuir, mas não restringir, porque o leite tem muito cálcio. Então, em um copo de leite, a gente tem 1/4 do cálcio que a gente precisa para o dia inteiro. E hoje a gente sabe que a maioria da população brasileira não consome o suficiente de cálcio por dia, né? E é muito importante para a prevenção, principalmente de osteoporose, né? As mulheres que, com uma idade mais avançada, são muito prejudicadas com isso. Então, é um alimento que vai ajudar a prevenir muita coisa, né? E vai ajudar nesse consumo ideal de cálcio diário. Aí, eu tenho um peso acima, tomo um leite semidesnatado, de repente, né? Algumas pessoas têm, não chega a ser uma intolerância à lactose, mas, o leite me provoca algum inchaço abdominal, enfim. Então, observa se dá para ser consumido diariamente ou se não está ingerindo um pouco a mais, né, do que deveria. Mas eu acho que ele não deve ser tirado da alimentação.
Exato. Carla, e o azeite? Famoso azeite.
Azeite, a maior dúvida das pessoas hoje é em relação a aquecer, a cozinhar ou não com o azeite. A gente fala aqui do azeite de oliva, né? Porque os outros são óleos, né? Óleo de soja, óleo de canola, enfim. Então, é o azeite de oliva. O azeite, ele pode ser usado, sim, para cozinhar, né? Para fritar. Então, se tem azeites específicos para fritura, para imersão de alimentos na fritura. Mas para cozinhar, hoje também já é comprovado que a gente pode usar quando for um cozimento de não muito tempo. Eu não vou deixar uma hora um alimento cozinhando, um fogo muito alto, com azeite de oliva. Mas quando é um refogadinho de uns legumes, uma fritura, de repente, de um bife, um ovo que você vai fazer com azeite de oliva, é bem tranquilo. Esse aquecimento não é um aquecimento muito elevado, né? A gente tem esses aquecimentos mais em cozinhas industriais, aí a gente não tem em casa normalmente esse aquecimento muito alto, né? Então, sempre usá-lo com moderação e cuidar o tempo de cozimento. Então, nunca exagerar no tempo de cozimento, mas ele é ideal também para cozimento dos alimentos, assim como a banha, como a manteiga também, que pode ser aquecida, né? A banha, aceita temperaturas elevadas por um tempo maior também, né? Já os outros azeites, os outros óleos, a gente sabe hoje que são bem mais prejudiciais.
No Temática, conversando agora com a Carla Camargo, da Estética Corpus, em Marau, sobre alguns mitos na alimentação. Aqui do glúten, pode ser?
Pode ser. O glúten é outro alimento que a gente também acaba... Algumas pessoas chegam, né, pra gente querendo retirar o glúten da alimentação. Porque tem hoje muita notícia, muita modinha na internet de que faz muito mal, né? E, na verdade, o glúten não faz mal. Só se você é intolerante ao glúten, assim como a lactose que a gente comentou antes. Então, o glúten é uma proteína, né? A maioria das farinhas contém glúten, é uma proteína, então, que vai dar, vamos dizer assim, vai dar liga aos alimentos.
É necessária, né?
É necessário para o crescimento, enfim, na fermentação dos alimentos, mas pode ser substituído, né, nas preparações por farinha sem glúten. Mas para quem não tem nenhuma intolerância, não é necessário. Até se tu retira por um tempo e depois volta a comer, aí sim tu pode ter algum prejuízo, porque as pessoas sentem muito daí depois, né? E acham que estão desenvolvendo uma intolerância ao glúten, né? Ah, o glúten provoca diabetes, o glúten provoca doenças cardiovasculares. Não, né? Isso só se consumido em excesso, se tu já tem uma propensão a ter essas coisas. Aí sim, você não tem um controle. Então, tudo que é controlado, que a gente consegue porcionar as coisas, né? A gente consegue não ter prejuízos à saúde.
Carla, acredito que o sal e o açúcar são os principais, né? Os top, sim, de comentários, né?
Exatamente. O sal, né? Muito pela questão da pressão alta, né? Clientes ou pacientes, enfim, pessoas hipertensas que tem muita dificuldade com o sal. Porque eu hoje noto em consultório que a maioria das pessoas que têm pressão alta são acostumadas a comer com muito sal, né? Apesar de não ser a maior causa dessa pressão alta, mas eles gostam desse sabor salgado. Então, na hora de ter que retirar um pouco, é complicado.
É que nem o diabético que gosta de açúcar, é isso?
Exatamente. Então, assim, tu retirar o sal, né, ou trocar o sal, vou usar o sal rosa, o sal do Himalaia, o sal mais caro, porque ele é melhor. Hoje, o que a gente mais encontra em qualquer mercado é o sal rosa falsificado, para começar.
Aí, né? Piorou, né?
É muito pior. E sal é sal, gente. Sal tem sódio. Se tu não usar na porção certa, né, ou não reduzir o consumo, se necessário, vai fazer mal da mesma forma, né? O consumo de sal hoje é... seria de sódio na nossa alimentação, seria de 2 gramas por dia. Então, assim, isso é um volume muito pequeno. E às vezes as pessoas acham que trocando o sal, elas podem usar mais, né? Então, não é assim que funciona. A questão é a redução, é o controle do consumo. E uma coisa que tem também, que a gente precisa consumir o sal, porque no sal tem iodo, né? É adicionado iodo na nossa alimentação. Por quê? Porque a gente previne o bócio, que é uma doença, né? Que há muito tempo a gente vem prevenindo com esse uso diariamente, né? Do iodo que vai acrescentado ao sal. Então, ele é importante, sim, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, eu não vou mais comer sal por isso. Não, é aí que se acaba comendo açúcar. Eu digo, se tiver que optar por um ou por outro, use o sal e não use o açúcar, né? Porque o açúcar, como tu comentou também, que é uma das maiores dúvidas, sim. Esse eu te digo, esse é muito prejudicial, né? Porque o açúcar, ele é viciante. Ele estimula o hormônio dopamina no nosso cérebro e ele vicia, assim como o fumo, como o cigarro, como a cocaína, ele vicia. Então, as pessoas acabam, né, estimulando o prazer na alimentação com o açúcar. A gente tem que ter prazer, sim, mas não o vício do prazer pela alimentação, pelo doce, pelo açúcar.
Exatamente.
Então, aí o consumo se torna exagerado, né? E aí é muito prejudicial, porque aí é doenças inflamatórias, diabetes, colesterol alto e várias outras, né, que a gente conhece.
Carla, sobre o sódio, recentemente o Ministério da Saúde divulgou uma nota, né, de que se diminuísse o sódio no sal. Não faz muito que foi tomada essa decisão, uhum, e agora está realmente no regulamento aí,
não é? Sim, sim. Não, isso eu acho interessante, sim, né? Porque seria menos prejudicial. As pessoas que não têm, vamos dizer, bem, bem real, assim, as pessoas que não têm muito controle no usar, conseguiriam usar uma porção que elas acham ideal com menos prejuízo à saúde. Né?
Exatamente.
Assim como também tem algumas normas hoje que foram já reduzidos o consumo também, o açúcar, né, em vários preparos também, que a indústria tem que reduzir. Isso eu acho muito importante também.
Algo mais, Carla, para a gente nesta oportunidade?
Então, sobre, eu acho, hoje, uma curiosidade, assim, a gente grava muito algumas datas, né, então... Em abril se comemora o Dia Mundial da Saúde e hoje é o Dia Nacional da Saúde.
E até comentei aqui, né? Saúde do corpo, da mente e do espírito.
Isso, exatamente. Então, eu queria só fazer um gancho, né, com a questão que a gente tem hoje, então, a clínica, né, a Estética Corpus, onde eu trabalho. E que a gente preza muito esse cuidado com a saúde, com o bem-estar, enfim, né? Não só a estética, não só a beleza, né? A parte... que a gente enxerga de fora, não, a gente tem que cuidar de dentro e para fora. Então, dizer para vocês aqui, Demaral, então, que a gente está lá à disposição, entrem em contato, né, tirem suas dúvidas, a gente tem vários tipos de atendimentos, né, então, acho que é bem importante, quem está disposto realmente vale muito a pena, que para cuidar da saúde e do bem-estar tem que estar muito disposto.
Quem se ama se cuida, né?
Exatamente.
996-74-24-94. Isto?
Isto mesmo.
Boa sorte para ti e volte sempre.
Muito obrigada.
Já voltamos com a temática, 15 para as 11, 16 graus.